Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova adesão automática de bons pagadores ao cadastro positivo.
Comissão de acompanhamento da reforma da Previdência pode ser criada nesta quinta-feira.
CPI de Brumadinho convoca presidente e ex-presidente da Vale.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI de Brumadinho convocou o presidente e o ex-presidente da Vale. A comissão parlamentar de inquérito foi instalada nesta quarta-feira. Repórter Maurício Desante.
A CPI de Brumadinho aprovou a convocação do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e do atual Eduardo Bartolomeu. O relator da comissão parlamentar de inquérito, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, lembrou que os dirigentes da Vale são obrigados a comparecer, mas não a falar. Apesar disso, ele espera que os dois colaborem.
A convocação não obriga a pessoa a responder ou a falar qualquer coisa, mas eu creio que para eles, inclusive, é muito interessante que eles se manifestem para que o país possa entender com mais clareza qual foi o posicionamento e a responsabilidade de cada um. Nós vamos dar a eles a possibilidade de se apresentarem juntos ou possivelmente separados. O importante é que eles venham.
A CPI tem 180 dias para investigar as causas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. A comissão é presidida pela senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, e o vice-presidente é o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá.
O potencial energético das pequenas centrais hidrelétricas será tema de debate na Comissão de Ciência e Tecnologia. O presidente da Eletrobras e um representante de associação das PCHs serão os convidados. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Ciência e Tecnologia vai debater o potencial de geração, distribuição e armazenamento das pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, e das centrais geradoras hidrelétricas, CGHs, no Brasil. Para o presidente do colegiado, senador Vanderlan Cardoso, do PP Goiano, autor do pedido de audiência pública, a discussão é importante para tomar pé da situação atual das PCHs e diagnosticar desafios para a produção de energia hidrelétrica no Brasil.
Com relação às PCHs, é uma discussão que, e também das usinas hidrelétricas, é uma discussão que nós precisamos saber do potencial que o Brasil tem. A gente poder até ajudá-los aqui no Senado Federal, né?
Serão convidados para o debate ainda sem data marcada o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, e o presidente da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas, Paulo Arbex.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, apresentou o projeto que, na opinião dele, vai corrigir algumas distorções na legislação eleitoral. Pela proposta, os candidatos de partidos que não alcançarem a cláusula de barreira não poderão participar de debates promovidos pelas emissoras de rádio e televisão.
Ele também quer impedir que as emissoras adotem critérios subjetivos na cobertura de atos de campanha e no convite de candidatos para entrevistas. Segundo o senador, na última eleição, não houve oportunidades iguais a todos os que se candidataram.
Estou nesse projeto apenas tratando da questão dos espaços de comunicação, porque eu creio que doravante a campanha eleitoral deve estar praticamente restrita à comunicação. Nós temos que eliminar todas as outras atividades de campanha que possam oferecer oportunidades a desvios, à corrupção, à gastança desmedida.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deve esclarecer aos senadores o encerramento do programa Mais Médicos. O convite com este objetivo foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Jorge Cardim.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deve esclarecer aos senadores o encerramento do Mais Médicos e sua substituição por outro programa. O governo federal anunciou que não haverá mais editais de seleção para novos médicos, mas assegurou que as vagas já ocupadas serão mantidas por até 3 anos, que é o tempo do contrato. O autor do pedido de debate, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que a saída dos médicos cubanos no final do ano passado, sem a substituição por outros profissionais, prejudicou principalmente as regiões mais pobres e afastadas.
Até hoje, 2.000 vagas do programa Mais Médicos não foram preenchidas, porque os candidatos se inscrevem e acabam não ficando nos lugares mais distantes, e nós temos aí pelo menos 1.000 municípios sem médicos no momento.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, comentou que, como reação à tragédia na Escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, é preciso que o Senado crie uma comissão provisória ou uma subcomissão para analisar o que está acontecendo nas redes sociais.
Para Simone Tebet, o mau uso das redes sociais provoca problemas como exposição da privacidade, vinganças pornográficas, exibição de estupros coletivos e suicídios provocados pelo bullying.
Só há um caminho para acabar com a cultura da violência, que é a educação. Mas sem trabalharmos e efetivarmos, através de uma legislação rigorosa, o combate a qualquer tipo de crime cibernético nas redes sociais, nós não conseguiremos trazer para o país a cultura da paz.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu à sociedade e às autoridades uma mobilização em favor de uma cultura de paz e de amor contra o ódio e a violência. O parlamentar lamentou o ataque ocorrido na escola em São Paulo e se solidarizou com as vítimas familiares e a comunidade escolar.
Para Paulo Paim, os crimes, tragédias e atos de violência registrados recentemente refletem o que é o Brasil hoje. Ele fez um alerta sobre a propagação de mensagens de ódio, inclusive pelas redes sociais.
Será que a nossa sociedade está doente, esquizofrênica, sem rumo, sem direção? Será que o inconsciente coletivo do nosso país assimilou o ódio e a violência que hoje impera as redes sociais?
Durante a sessão desta quarta-feira, os senadores fizeram um minuto de silêncio em respeito às vítimas do ataque à escola. O atentado deixou 8 mortos entre alunos e funcionários, além do dono de uma loja de carros assaltada pelos atiradores que se suicidaram.
A Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência pode ser instalada nesta quinta-feira. O colegiado, com 9 senadores, fará interlocução com os deputados na discussão das mudanças nas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou para esta quinta-feira a criação da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência. Ele aguarda apenas a instalação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, prevista para a noite desta quarta-feira.
Se a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados for instalada hoje, eu vou reunir os líderes hoje, recepcionar as indicações e fazer a composição e instituir a comissão especial amanhã.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera que essa comissão não atropele a discussão da reforma da Previdência no Senado.
Essa comissão não tem poder de decidir nada. Já é dito pelo nome, acompanhar. Até se me convidar, eu acompanho, mas quero preservar o direito legítimo do Senado de fazer o debate que se exige de senador e senador e de um tema tão doído, digamos, para o povo brasileiro como esse.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento da punição para o desvio de recursos de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família ou de custeio da merenda escolar.
A pena mínima para o funcionário público que comete esse crime sobe de 2 para 4 anos e a máxima de 12 para 14 anos. Se não houver recurso para votação em plenário, o projeto de lei, que é do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou as mudanças no chamado cadastro positivo, que tem o objetivo de reduzir os juros para os bons pagadores. Agora, os bons pagadores serão incluídos automaticamente nos cadastros positivos de crédito. O texto vai à sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
O cadastro positivo é uma das medidas apontadas pelo setor financeiro e pelo Banco Central como essenciais para reduzir as taxas nas operações de crédito no Brasil. O senador Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, diz que hoje ninguém olha para quem paga suas contas em dia, mas ponderou que um banco de informações abrangente e compartilhado vai premiar o bom pagador.
O refis de todo jeito aparece, uma vez por ano, cada 2 anos. E para quem paga a sua conta rigorosamente em dia, ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém alcança.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, ressaltou ainda que o cadastro dos bons pagadores passará por uma reavaliação sobre sua efetividade.
Importante também a previsão que o Banco Central do Brasil encaminhe ao Congresso Nacional, no prazo de até 24 meses, relatório sobre os resultados alcançados destas alterações e seus efeitos no spread bancário para fins de reavaliação legislativa.
Tasso acrescentou que o Banco Central se comprometeu em prestar informações aos senadores em até 6 meses da criação do cadastro positivo sobre os resultados práticos na redução do spread bancário e juros do cartão de crédito.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.